Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para mais um tema importante da nossa vida, da vida nacional. Nesse instante, nós vamos falar sobre a formação de uma CPI lá no Senado, a CPI das ONGs, principalmente das ONGs que atuam na Amazônia. E nós vamos também começar a análise dessas informações com uma denúncia gravíssima, que é a compra das áreas do município de Coari, dentro da Amazônia, por uma das ONGs, uma ONG chamada Opção Verde, área essa do município de Coari, onde está a bacia petrolífera de Urucu, que pertence à Petrobras. Repetindo, uma ONG internacional comprou áreas na Amazônia, uma área na Amazônia que é de 300... Bom, enfim, nós vamos saber o exato tamanho desta área adquirida por essa ONG, mas esta área está abrangendo a bacia petrolífera de Urucu. Essa denúncia, esta informação já foi lida e repassada no Senado brasileiro pelo senador Plínio Valério, do PSDV, da Amazônia. A gente fala nesse instante com o senador Plínio, que está lá em Manaus. Senador, muito boa tarde. Bom dia ainda pelo nosso horário. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
E bom dia ainda mais pelo nosso horário aqui em Manaus, que é a hora amena. Bom dia, Batista. Eu estou aqui à disposição para a gente falar dessa CPI. E é bom esclarecer ao teu público e ao brasileiro que há um pedido de CPI feito por mim, assinado por 30 senadores, para que se instale no Senado uma CPI para investigar as ONGs na Amazônia. Nós estamos cansados, décadas e décadas, de ver tanto roubo, de ver tanta mentira, de ver uso indevido da Amazônia. E a gente quer ir a fundo caso essa CPI seja instalada. Depois eu te explico os processos administrativos da CPI.
Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos a essa chamada que mais causa apreensão entre os nossos brasileiros, que é essa denúncia, essa compra dessa terra valiosa. Eu digo valiosa, senador, porque coincidentemente, no meu passado de jornalista profissional, eu estive há cerca de 30 anos lá em Coari, exatamente ao lado do Urucu, quando a Petrobras fez esse furo pioneiro atrás de petróleo. Estive lá, eu vi pessoalmente o petróleo surgir na Amazônia. 30 anos depois, olha nós aqui falando sobre as consequências dramáticas da entrada dessas ONGs nas riquezas brasileiras. Então, senador, primeiramente, o que há por trás, qual é o fato realmente que o senhor relatou no Senado?
Nós temos denúncias, centenas de denúncias, provas de que eles fazem mal. Deixa eu só começar colocando o seguinte: a CPI, o senador do Amazonas, Plínio Valério, não quer demonizar nem estigmatizar as ONGs. Existem ONGs sérias que serão preservadas, claro, durante as denúncias. Mas há muita coisa enganosa, muita coisa enganosa. E a partir daí, nos chegam muitas denúncias. E eu separei dessas denúncias um documento que é oficial. Eu posso te falar 100 vezes o que está acontecendo em Coari e em outros municípios. Mas essa é prova do judiciário, é prova do cartório, de que uma ONG está comprando, já comprou 105 mil hectares de terra em Coari. O que equivale, para que o teu público traduza melhor, e eu também, a 105 mil campos de futebol. Ele gosta muito de falar, está queimando 10 campos de futebol. Então, essa ONG já comprou áreas equivalentes a 105 mil campos de futebol no município de Coari, onde está a bacia de petróleo. Se eu te disser que essa terra tem petróleo embaixo, não sei, mas provavelmente sim, porque senão eles não estariam comprando. Eles só compram terras onde existe riqueza mineral. Então, se essa compra é legal ou não, a gente vai discutir na CPI. Para mim, mesmo que ela seja legal, Batista, a gente tem que dar um jeito de mudar essa lei. Essa lei coloca em risco a soberania nacional.
Vamos entender, porém, do que nós estamos falando. O município de Coari é muito grande, né? É um município amazônico, né? Aqui em São Paulo as coisas são pequenininhas, lá são enormes. Essa bacia petrolífera de Urucu está sobre essa terra comprada por essa ONG?
Pois é, isso aí nós vamos investigar agora. Eu tenho um documento de cartório que não vai dizer isso no cartório. No cartório vai dizer só que a ONG comprou terra do Batista, né, tanto hectares, comprou terra do Plínio, comprou terra do Manelzinho, e vão comprando, porque o dinheiro que eles arrecaram lá fora é para comprar terra mesmo. A filosofia dessa ONG, mantendo a floresta em pé, é comprando terras, mas só compra onde tem riqueza. Então, isso aí a gente vai saber, vai ter esse detalhe técnico de checar, de ver, é exatamente um dos objetivos da ONU. Hoje eu não tenho como te pegar o documento aqui e dizer que ele está lá, tem petróleo embaixo. Mas, olha, se você já tem uma área equivalente a 105 mil campos de futebol, né, deve ter outra ONU comprando também, certamente vão querer inviabilizar o projeto.
É, o senhor já disse muito claramente, eles não compram... Uma ONG não vem comprar aqui em Campinas, São Paulo, mas compra exatamente em Coari, onde tem um furo da Petrobras tirando petróleo.
Essa mesma ONG já comprou 30 mil hectares aqui em Presidente Figueiredo, a 100 quilômetros de Manaus, onde existe a maior riqueza, em termos, maior não, que perde para São Gabriel, onde existe ametista, cristal rosa, onde existe ouro, existe diamante. Também já está comprando aqui. A gente quer dar um basta nisso. Isso é só uma ONG, hein? Isso é só uma ONG.
A gente vai avançar logo para falar das outras ONGs, da CPI, mas antes eu preciso localizar, através do Google, onde está a Coari, onde está o Urucu. Nós vamos passar um vídeo, ela não tem som, o senhor poderia até explicar em cima exatamente a localização do que nós estamos falando. Enquanto a gente roda o vídeo, o senhor pode nos explicar. Nós estamos mostrando a Amazônia, o senhor pode falar, senador.
Pois é, a Amazônia, quando você brasileiro que está vendo agora, quando você pensar Amazônia, pensa em termos continentais. Aqui tudo viaja em horas e dias, não é minuto. Nós temos 61 municípios no Amazonas, por exemplo, uma campanha política, a gente percorre 20 no máximo, porque não dá tempo de percorrer os outros. No meu município, onde eu moro, a gente gasta 3 horas e meia de avião para chegar lá. Se a gente for de barco a favor da correnteza, dá 10 dias. Se for contra a correnteza, vai para 15. E o rio seca. Água em 6 meses, seco em 6 meses. Essa história aí, Batista, é até engraçada. Você está vendo eles falando de queimadas, né? De derrubadas agora, né? De queimada de fogo. Daqui a 4 meses, eles vão falar de alagação.
Inundação, né? Inundação.
Porque o rio vai encher, vai transbordar. A Amazônia é assim. E Coari está mais ou menos 400 quilômetros, 380, 440 quilômetros de Manaus. É por aí, é perto de Manaus. Para onde tem um gasoduto que transporta o gás, que vai para os outros estados do norte, que passa aqui em Manaus. Então, está sendo explorada de forma econômica pela Petrobras. É uma exploração que está dando certo e já vem fazendo isso. A gente tem outras áreas também, como no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Lá é o problema. Lá é Nióbio. Lá é Nióbio onde está o Instituto Socioambiental, o famoso ISA. Está lá, né, na sua estrutura de primeiro mundo, impedindo que nós, caboclo, possamos entrar por lá. Onde tem diamante, onde tem nióbio, onde tem tântalo. A outra coisa que a gente vai... Só para te ilustrar, quando o vídeo acabar, tu fala para mim.
Sim.
A gente tem denúncias, que vai também, a CPI vai apurar, de que os índios, lá no Alto Rio Negro, né? Já sabia me lembrar o nome do rio aqui, eles estão tirando tântalo na pá. Não é aquele tântalo que está embaixo, é o que está na pá. E estão vendendo, Batista, para ex-guerrilheiros da FARC na Colômbia. Estão comprando o nosso tântalo, estão levando para a Colômbia nesse ano, e a FARC, anote aí, a FARC logo, logo vai voltar à atividade com dinheiro,
sim,
baseado nos minérios que estão levando da gente.
O vídeo encerrou, porque deu certamente para os nossos telespectadores entender o tamanho da Amazônia, a localização do que nós estamos falando, e também entender a sua intenção, ou seja, o senhor está levantando, pegando as informações, levando para o Senado, para que seja investigado. Nós sabemos... Isso. Nós sabemos, pelos trabalhos que nós estamos realizando aqui no Notícias Agrícolas, que a Constituição diz que o subsolo brasileiro pertence à União. Então, assim, a gente não vai discutir se o petróleo vai ser dessa ONG, dessa ou daquela. Não, o petróleo, todos os minerais do subsolo são da União e ponto final é cláusula pétrea da Constituição. O que surpreende... e faz parte da sua denúncia, por isso a gente o cumprimenta, é essa história dessas ONGs internacionais comprarem áreas no Brasil, de índios, inclusive, e congelarem essas áreas, deixarem essas áreas intocadas. Aí a gente está perdendo o seu sinal, voltou. Deixar essas áreas, está tudo certo. Deixar essas áreas intocadas, não permitindo que os verdadeiros donos dessas áreas, que são os indígenas na sua maioria das vezes, explore esses bens minerais, inclusive a sociedade, inclusive vocês aí na Amazônia. Só para ilustrar, para dar a palavra ao senhor, o senhor próprio está dizendo e disse lá no Senado que O pessoal que defende essas demarcações indígenas demarcam áreas, depois não se preocupam com o objeto das demarcações, que são os índios. Segundo a sua denúncia, lá em Manaus, na periferia dramática que eu conheço, a periferia de Manaus é dramática, para dizer o mínimo, existem 40 mil índios que se transferiram para morar como caboclos lá na periferia de Manaus.
Invadiram terras, vivendo em condições subhumanas. Olha só a ironia, Davi. Os índios vêm a Manaus invadir terras, quando, na realidade, tem milhões e milhões de hectares dedicados a eles. E é o que a gente mostra com isso. É que há muita hipocrisia em torno disso. Aqueles que dizem defender o índio, defender a floresta, são hipócritas. Claro que tem exceções, lógico. Mas vamos pensar essas exceções. E essas ONGs sérias terão atestado a deidade dada pelo Senado. Mas a gente tem que investigar o que nos é pernicioso. Nós, Amazônidas, Batista, isso eu digo ao brasileiro, não aceitamos, não queremos, não chega, não podemos ser tutelados. O índio não quer ser tutelado. Naquela época da colônia que se trocava, agora existem uns índios catequizados pelas ONGs que ficam na frente de todos os projetos. E nós vamos desvendar. Eu quero, Batista, do teu público, é ajuda, seja moral, né? Incentivando. Seja em orações para dar certo. Porque nós estamos falando, Batista, de uma coisa profundamente, profundamente perigosa. Profundamente perigosa. A gente começa a enveredar numa trilha perigosa. Eu não tenho medo. Eu não sou mais do que ninguém. Não tenho medo porque eu pedi a Deus que me tornasse senador para fazer isso. E Deus concedeu essa bênção, logo eu estou sob proteção. Então, não tenho que temer. Mas eu preciso do apoio de vocês, do apoio moral do brasileiro. Para quem entenda, enquanto o brasileiro não entender que a Amazônia é motivo de cobiça, não vai dar certo. Porque tem brasileiro que duvida. Ah, imagina o americano querer a Amazônia, mas querem uma Amazônia preservada, intocada, para eles e não para nós. Padre Vieira já dizia em 1660, 40, num de seus famosos sermões, né, quando o Portugal mandava as autoridades para cá. Padre Vieira dizia, eles vêm cá não procurar o nosso bem, mas procurar os nossos bens. E continua atual isso.
Senador Plírio, tá no seu relatório, na sua denúncia, isso que o senhor acabou de citar agora, a ação da ISA, essa ação internacional, aí dessa ONG internacional, socioambiental, lá na cabeça do cachorro, lá em cima, em São Gabriel.
No Alto Rio Negro.
Alto Rio Negro. Me parece...
Você sabe o que é que tem lá?
Pois não.
Simplesmente lá está 97% da reserva mundial de nióbio.
Lá em São Gabriel?
Lá em São Gabriel, lá onde está o ISA.
E
só
tem
isso. Eu podia te falar de diamante, de ouro, de tântalo, mas eu vou falar só do nióbio. Lá tem 97% da reserva mundial de nióbio. O Canadá cuida da educação e da saúde dele com apenas 1,5% da reserva mundial.
E me parece que se eu pegar aqui um avião aqui em Viracopos, Campinas, descer em Manaus e querer entrar em São Gabriel, parece que eu não vou conseguir.
Não, São Gabriel você consegue. E a sede de São Gabriel. Você vai à sede de São Gabriel, você não consegue entrar na cabeça do cachorro e na região dos Seis Lagos. Mas turistas canadenses entram. Entram semanalmente lá para praticar e fazer filantropia. Né?
Senador, eu vou ter que ser um pouco mais cáustico agora e dizer assim, quando aparecem essas informações, essas denúncias, o pessoal, principalmente de esquerda, os ambientalistas, enfim, os globalistas, tentam desqualificá-las, dizendo que é uma teoria da conspiração, porque muito se fala e nada se prova. O que o senhor tem a dizer a esse respeito?
É, por isso que eu quero começar pelos brasileiros, porque se os brasileiros também duvidarem disso, fica difícil a nossa situação. Eles vão tentar desqualificar, por exemplo, você vai ver contra esse senador, daqui a pouco vai começar a denúncia de que eu aparei a barba está mal feita, o cabelo não pintei direito. Vai ter, porque não tem outras coisas para dizer de mim, mas vão dizer. Então, o que eu estou dizendo é que o brasileiro precisa entender que há mesmo cobiça. Agora, nós brasileiros, nós amazonenses, temos um problema. Nós temos o complexo, né, do colonizado diante do Brasil. E o Brasil sofre do complexo do colonizado diante, principalmente, do americano. Então, a gente vê esses cantores, esses artistas, esses esquerdistas, eu não sou direitista não, tá bom? Esses esquerdistas também não são esquerdistas. Desqualificando logo, né? E fazendo aquelas coisas. São pessoas que são altamente politizadas no sentido de entregar. Não, eu sou da Amazônia, nasci vendo roubar a gente, aquelas missões roubando a gente. Eu estou vendo estrangeiro roubando a gente, eu estou vendo as ONGs roubando a gente. eu pedi para ser senador, Deus concedeu e eu vou à luta. Então, a gente tem muitas provas, muitas denúncias, aliás. E eu vou partir dessa denúncia. Uma, vamos lá. No TCU tem 8 convênios de que essas ONGs gastam dinheiro com elas mesmas. Essa terra de Quari, vou pegar mais umas 10 terras de município. Temos a denúncia do Ministério da Saúde, que gastou ano passado, o governo do PT, 1.400.000.000 com as ONGs. Só uma pegou 460 milhões, Batista.
Então, são ONG significa organização não governamental. O senhor está provando que elas são exatamente governamentais. Elas pegam o dinheiro público.
O dinheiro do Fundo Amazônia, que a Noruega se gaba de estar mandando 2 milhões, a Alemanha um pouquinho, né? Aí a Petrobras entra com outro, 3 milhões e pouco de dinheiro já veio para cá. Tu sabe quantas pessoas foram atingidas com esse dinheiro? O Fundo Amazônia até hoje atingiu, na Amazônia, 164 mil pessoas, num total de 23 milhões de pessoas. Esse dinheiro todo. E a Noruega tem uma fábrica de alumínio lá no Pará, Batista, que recebeu uma concessão governamental, uma isenção governamental de 7 bilhões de reais.
Tá. E o senhor diz também, na sua denúncia, senador, o senhor prova que há uma artimanha dos governos europeus, liderados pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, mas ladeado aí, consubstanciado pela Alemanha, Noruega, enfim, uma artimanha no sentido de, no caso lá específico lá de Roraima, tentar unir aquela raposa Serra do Sol, aquela reserva, à Guiana Francesa. No tocante à Amazônia, o senhor considera isso também uma artimanha?
Tem que considerar, por isso que o brasileiro, quando a gente falar, tem que ouvir a gente também, não achar que a gente está fantasiando, está viajando. Claro que isso é verdade, e não é de agora, não. É de há muito, muito, muito tempo. O Macron, quando ele começa com essa bondade dele, essa preocupação em manter a floresta em pé e dizer, né, que a Amazônia tem que se começar a pensar que isso aí faz tempo que é um bem internacional. Não é só o Macron. Você já viu um depoimento, Batista, do general, quando era comandante militar da Amazônia, que ele disse que foi surpreendido quando o capitão dele lá de São Gabriel disse que o rei da Noruega estava lá em São Gabriel da Cachoeira, sem que o comandante militar da Amazônia soubesse. Tu imagina, se o rei da Noruega vem à Amazônia e ninguém sabe, tu imagina os ladrões dele, né? Há muita cretinice nisso tudo, há muita... O europeu, principalmente o europeu, Batista, ele quer pegar suas nódoas ambientais, seus pecados ambientais, eles dizimaram tudo a gente. Parece assim que nós somos culpados, né? A gente está depredando, está queimando, meu Deus do céu, está acabando com a floresta. Eles querem transferir seus pecados, suas notas ambientais para nós. Nós não podemos aceitar, nós não temos notas ambientais, nós não temos pecado. Há queimadas? Existem queimadas. Existem matamentos? Sim. E tem que ser coibido, há uma lei que tem que ser... Agora, não é nessa histeria coletiva que há por aí, de forma alguma.
Tá, agora vamos falar sobre soberania. Eu sei que o senhor não pertence à base do presidente Bolsonaro, o seu partido é o PSDB, o seu partido não é o PSL, enfim. Mas hoje, o presidente Bolsonaro está se encaminhando para Nova York para fazer um pronunciamento na ONU, abrir a sessão da ONU, e pelas informações que já nos chegaram, ele vai focar na questão da soberania do país, ou seja, o que está em jogo é a soberania do país, porque foi explicitado, não é invenção, pelo presidente Macron, que ousou dizer que a administração da Amazônia teria que ser uma soberania compartilhada, digamos assim, ou seja, através de uma interferência europeia. Como é que o senhor vê isso?
Eu torço para que o Bolsonaro leia o documento. Com certeza esse documento, esse discurso vai estar bem feito. Eu rezo e torço para que o Bolsonaro não abandone o discurso e fale aquele modo dele. Porque muitas coisas que o Bolsonaro pensa, principalmente sobre a Amazônia, bate com o que a gente pensa. A questão de soberania, de que a Amazônia é nossa, tem que ser cuidado, porque nós pensamos assim. Agora, eu discordo muito quando a forma como ele diz, ele prega. Portanto, eu vou torcer aqui para o Bolsonaro ler o discurso e provar, por A mais B, que esse pessoal é cretino. Esse pessoal que eu digo que fica fazendo declarações. Existe muito europeu interessado realmente em ajudar. Pô, qual é o europeu rico que não quer? Ah, a Amazônia está queimando, não vamos deixar a Amazônia queimar, me dê dinheiro para minha ONG que eu vou lá acabar com... Pô, quanto custa um avião desse que Israel mandou, não sei quem foi que o Irã que mandou, para apagar fogo? Esse dinheiro todo, se você aplica aqui embaixo, né, mostrando, educando, fazendo, não vai ser preciso. Nós temos questões seríssimas, Batista, aqui, da BR-319, precisa ser discutida. Então, eu torço e rezo para que o Bolsonaro leia o discurso que ele levou preparado e não abandone o discurso.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse-nos aqui para o Notícias Agrícolas que sim, que ele tem uma preocupação com a preservação da Amazônia, mas a sua preocupação maior é com os 20 milhões de brasileiros que estão aí dentro da floresta e que, na ausência de uma sobrevivência prática, derrubam um pau, como se diz, né, na gíria, e vai vender essa madeira para poder alimentar seus filhos. É essa situação de formiguinhas destruindo marginalmente as franjas da floresta amazônica que preocupa ao ministro. Também é a mesma leitura, senador Plínio?
Também, porque, como eu te falo, se a Noruega, a França, a Alemanha estivessem preocupadas em manter a floresta em pé, pegaria uma de suas principais fábricas, eles têm muita, e traria para a Amazônia. Vamos lá, uma fábrica da Mercedes-Benz no coração, lá de São Gabriel da Cachoeira. Se a gente matar na sede, dariam quantos milhares de empregos? Né? Aí ninguém toca na floresta. Agora, como é que o caboclo, como é que nós, o povo da floresta, vai sobreviver e viver se não tem renda? Como é que o caboclo vai sobreviver se ele não matar pirarucu? Se ele matar boas cutias, ele vai preso. Se ele vender um tracajá, é uma multa de 500 mil. Essa cretinice que não é possível. Não é possível pisar em ouro e dormir ao relento. Então, a gente tem que acabar com essa cretinice. Se tiver uma fábrica de algo, sei lá, Paris deve ter aquela coisa de perfume, né? Se vier para cá, para a floresta, vai ajudar. Mas eles não querem, eles só querem falar. O Bolsonaro vai dizer isso, com certeza. Ele vai falar. Não sou bolsonarista, mas concordo com a política dele para a Amazônia, sabe, de A a Z. A Amazônia, tem até um movimento daqui em Manaus, movimento conservador do Amazonas, que me trouxe aqui, né? A Amazônia é nossa, está aqui Brasil, está aqui o Amazonas. Então, esses movimentos estão se chegando para que nós possamos levar essa CPI adiante. O teu público, Batista, pode nos ajudar. Pode ajudar numa corrente positiva de que essa CPI vai sair. Numa corrente positiva de que este senador não vai desistir. Tá. Eu não penso nem um minuto em desistir, mas eu preciso ter força. Eu preciso de força.
Muito bem. Agora, focando exatamente na sua principal ação, que é a criação da CPI das ONGs, como é que está isso? Já tem as 30 assinaturas, mas ela não foi lida, portanto, não foi instalada. E também, a minha pergunta é, qual é o objetivo dela? Se ela vai se concentrar só na Amazônia? Porque dizem que as ONGs não atuam no Nordeste, mas tem ONGs, sim, também no Nordeste. Eu gostaria de ouvir o senhor a esse respeito. Qual é a sua intenção?
O pedido de CPI ele tem que ser feito, assinado por 27 senadores. Eu pedi, 30 deles assinaram, a gente apresenta protocolo junto à mesa do Senado o pedido. O passo seguinte é o presidente ler esse pedido de CPI, ler o requerimento. Ele não leu ainda. Quando ele lê o requerimento, oficialmente essa CPI passa a existir. Aí os partidos majoritários, minoritários, proporcionalmente começam a indicar seus membros da CPI. Aí também mora um certo perigo. A partir daí, a CPI começa a trabalhar com o presidente, com o relator, com os membros. E qual é a ideia que eu vou dar para quem for presidente da CPI, que não deve ser eu? Vou dar as denúncias que temos. Chamo o pessoal das denúncias e depois chamo o denunciado. A partir daí, meu irmão, a partir daí ninguém sabe o que vai acontecer, porque é muita coisa para ser investigada, muita coisa. O objetivo são as ONGs da Amazônia, sim. É só restrita à Amazônia, porque é aqui que mora o perigo. Aqui que está a riqueza, aqui que está a água, a maior concentração de água doce, a maior área de vaza, a maior floresta tropical preservada do planeta. Aqui é que está isso. É a Amazônia, motivo de cobiça internacional.
Mas também tem, vamos registrar, que tem ONGs também no Nordeste brasileiro, porque dizem que não tem nenhuma ONG.
Sim,
tem, né?
Mas a ONG do Nordeste, por exemplo, eu não vejo nenhuma ONG do Nordeste com 54 milhões no projeto, né? Eu não vi nenhuma ONG do Nordeste comprando a Caatinga. Uma da Caru, eu não estou vendo ninguém no Nordeste, não tem esse tipo de denúncia. Aqui tem denúncia, peça de Quari, tem de Figueiredo, tem de São Gabriel. Então, a gente se preocupou com a Amazônia, porque a Amazônia hoje está em voga. Lá fora, Batista, nós já fomos. O Pelé era conhecidíssimo, ainda é, mas era. Já lembra, a Carmen Miranda foi conhecida, o nosso samba, o nosso carnaval, hoje é a Amazônia. Quando se fala em Brasil, se fala em Amazônia. E quando se fala em Amazônia, se fala em Amazonas. E nós estamos aqui no centro, no olho do furacão. Nós temos que atuar, saber que isso é normal, faz parte da vida.
Evidentemente que as forças de segurança, os militares, têm conhecimento de tudo isso, né, senador?
Tem sim, tem. Os militares, aliás, têm muito mais conhecimento do que nós, né? O Comando Militar da Amazônia aqui é muito ativo, o Exército trabalha nas fronteiras, o Exército tem um batalhão lá em Santa Maria da Cachoeira, mas tem essas áreas, né, que as ONGs conseguem entrar, tem as pousadas que os estrangeiros têm na área de pesca, tem muita coisa aqui bonita de se ver e tem muita coisa feia para ser repudiada, para que a gente veja, não feche os olhos, veja e tire isso daqui.
Bom, entendi, portanto, que a CPI das ONGs que atuam na Amazônia tem por objetivo esclarecer, informar e solucionar, claro, porque aparecendo os problemas, eles serão colocados para as autoridades competentes e para a sociedade.
Terras, né? Essas terras, se a União declarar interesse real nessas terras, tem que ser desapropriada, não pertence mais ao que comprou. Nós temos leis que garantem nossa soberania. E tem um presidente aí que está disposto, né? Tem um presidente aí que está disposto a essa questão de soberania. Discordo dele em muitas coisas, mas na questão de soberania concordo de A a Z com o presidente.
Está chegando uma pergunta aqui, a última pergunta. Essas ONGs estão comprando terras dos índios, senador?
Não. Já existe, olha só, já existem as áreas indígenas e as reservas. Eles estão comprando a não indígena e não reserva. Daqui a pouco não tem mais nada.
Fechou
não
tudo.
É as áreas indígenas. Essas já estão protegidas pelas ONGs. O ISA toma conta lá não sei aonde, o Instituto Chico Mendes não sei aonde. Então, isso já estão, isso aí já faz parte da estratégia. A estratégia é comprar terras não indígenas para somar com as indígenas e ninguém fazer mais nada, porque ninguém é dono de nada.
Interditar a terra. Tá bom, senador, a gente costuma terminar as nossas entrevistas concedendo um tempo para o senhor se dirigir a quem desejar passar a sua mensagem final a esse respeito. Então, com a palavra, o senador Plínio Valério.
Nós temos muitos casos, Batista, aí de pessoas famosas, de pessoas conhecidas. E se eu citar aqui, talvez a gente não vai lembrar, né, da Socialite Carmen Miranda e o marido dela, que compraram terra na Amazônia, né, terra da Getal. Nós temos aquele caso lá da Fadalora do Pará, que ele ia plantar árvore para fazer celulóide. Então, nós temos muitos casos. E a CPI é para investigar isso. Nós não temos pressa, nós somos roubados há décadas, nós não temos pressa. Se a CPI sair, olha que eu digo sim, tá, Batista, porque o meu trabalho já foi feito. Apresentei o requerimento, pedi a instalação da CPI. O presidente vê do requerimento, ela existe. Então, eu acho que ela sai. Aí nós vamos compor por pessoas que têm um real interesse em desvendar essa caixa preta. É uma caixa preta que precisa realmente, né, ser investigada. Nós temos casos aqui. Eu vou até te passar, a moça que ligou, a tua assessora, perguntou para a gente passar para ela, dados, números, das frases ditas, né, pelos governantes, principalmente os ingleses, mas os europeus, são mais europeus. Por exemplo, o marido dessa socialite que eu te falei, ele era assessor do Gordon Brown, sabe quem era o Gordon Brown? O primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra. Então, é um negócio meio pensado. Eu vou mandar para a tua produtora uma série de dados, ela não deve ter já, de que mostra as frases, né? Até o Al Gore, talvez vice-presidente lá, que fala da Amazônia. Então, há um perigo constante, mas há nós, senadores da República, representando a Amazônia, que precisamos fazer alguma coisa. Eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu vou fazer a minha parte. A minha parte é pedir a instalação da CPI.
Tá certo. Senador Plínio Valério, PSDB da Amazônia, falando conosco direto de Manaus, muito obrigado. Eu peço ao senhor não desligar a conexão assim que nós encerrarmos, para a gente fazer uma foto aí, para ficar aí registrado no nosso site. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua atuação, senador Plínio, volte sempre.
Obrigado, irmão. Grande abraço ao seu público aí, fique na paz, paz de Cristo.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, enfim, mais um capítulo nessa nossa luta de esclarecimento sobre o que acontece nas interferências internacionais sobre a nossa soberania. Vamos acompanhar, inclusive, também o pronunciamento do presidente Bolsonaro lá na ONU, onde isso tudo será esclarecido e vamos continuar sendo os produtores rurais mais bem informados. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas, voltamos em instantes com mais informações. Vamos em frente e viva o Brasil!